Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Mais uma edição do Porque Sim Não É. Resposta, eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e connosco o Eduardo Sá. Bem-vindos.
Olá.
Olá Ana Filipa, olá Ricardo.
A marca de roupa interior Victoria's Secret anunciou que vai acabar com os desfiles com supermodelos, os conhecidos anjos, e vai substituí-los por embaixadoras com corpos reais. Foi isto que explicou a marca. Esta decisão deu o que falar e, na verdade, segue a linha de outras grandes marcas que estão a optar por fazer exatamente o mesmo. E a forma como olhamos para a ideia de um corpo perfeito, como criamos padrões, é sobre isto que vamos falar hoje no Porque Sim, Não É Resposta, e também de que forma este tipo de ações, de marcas com grande visibilidade, pode ter impacto naquilo que achamos ser belo e quebrar os ideais de beleza definidos. Eduardo, é um bom sinal estas marcas, enfim, estarem a tomar estas decisões ou não?
É, eu acho que é um bom sinal, mas ainda assim, eu acho também que nós somos pessoas tão, tão inteligentes que objetivamente temos a noção daquilo que é um corpo real e daquilo que é um corpo perfeito. Nós todos crescemos com a ideia de, um certo ideal, nós na psicanálise chamamos isso um ideal do eu. Quando eu for grande vou ser capaz de fazer isto, quando eu ganhar coragem para fazer dieta faço isto ou aquilo, um dia quando eu quiser fazer uma plástica faço isto ou aquilo, ou seja, no fundo nós temos também as nossas referências ideais em relação àquilo que nós queremos para nós, e não é mau que seja assim, obviamente, porque depois a vida faz neste choque, às vezes é mesmo um choque, entre aquilo que nós queremos, idealizamos, sonhamos para nós, e aquilo que no fundo vamos tendo todos os dias. Muitos de nós têm às vezes pouca coragem até de se ver ao espelho, vêem-se ao espelho ao lusco-fusco, e às vezes em algumas lojas de roupa até agradecem quando há assim uns espelhos que são generosos para connosco. Seja como for, eu acho muito importante que de algum modo as marcas têm este sinal, não porque a seguir nós passemos a pôr um risco sobre uma ideia do que pode ser um corpo perfeito, de modo nenhum, mas porque no fundo, nessas circunstâncias, nós percebemos que pessoas tão normais como nós podem ter, no fundo, acesso a tudo o que aqueles anjos de alguma forma nos vendem, e portanto, se esses anjos podem ser iguais a nós, por que não nós, de algum modo, sermos iguais a eles? E nesse sentido, sim, dá um sinal que pode ser positivo.
Mas a marca faria isto se as vendas não estivessem a cair e se não cavalgasse esta onda inclusiva que agora temos?
Ou politicamente correta também. Exato. Não é, Ricardo? Às vezes é só politicamente correta, porque no fundo, às vezes a verdade continua a estar onde ela sempre esteve. Sim, eu imagino que possa ter a ver com isso, mas eu também acho, sinceramente, que as marcas perceberam que, para além de tudo mais, daquilo que é especulativo nas redes sociais, daquilo que é insultuoso nas redes sociais, daquilo que é cobarde, etc, 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 as redes sociais também dão espaço a uma democracia participativa, onde as pessoas têm opinião, constroem opiniões, constroem muitas vezes sem que haja esse espaço de síntese. E a opinião que se vai construindo é que, de facto, a determinada altura é tudo tão demasiado perfeito para ser verdade que até chateia. E, portanto, as marcas, percebendo que as pessoas vão reagindo com uma certa maioria que nem sequer é silenciosa, em que vão interpelando, pondo reservas, pondo dúvidas, criticando, as marcas percebem que, se querem ter os seus consumidores muito fidelizados, de algum modo têm que os escutar, e é isso que eu acho que simplesmente estão a fazer.
Eduardo, o que é que este tipo de ações destas marcas com grande visibilidade, que impacto é que pode ter no crescimento de um adolescente, de uma adolescente? São reflexo também daquilo que está a mudar na cabeça destes jovens? Estamos a assumir uma postura mais real, a quebrar esses padrões ou a criar novos padrões?
Olha, Filipe, eu acho que as marcas falam muito pouco para os adolescentes, e quando falam, nem sempre falam como deve ser, porque talvez não os conheçam devidamente. Os adolescentes não consomem tanto esse tipo de coisas. Para os adolescentes, basta que se tenha uma borbulha numa zona periférica da testa, que de repente o mundo desabou nesse dia. E, portanto, não é por aí. Agora, as pessoas crescidas dão muita importância a isso. E há muitas marcas, a Dove, por exemplo, e outras marcas, que têm vindo a chamar a atenção de um pormenor que é verdade. Ou seja, acima de tudo, desculpem, a beleza vem mais de dentro para fora do que vai de fora para dentro. Ou seja, a beleza não é uma característica que se resuma a um corpo perfeito. E depois, há pessoas que conseguem, independentemente das características singulares do seu corpo, serem manifestamente bonitas por fora e por dentro, e de repente é este lado plural da beleza que é evidentemente importante, e que as marcas, a Barbie, por exemplo, já veio percebendo isso há algum tempo, dizendo assim às crianças: atenção, esqueçam um corpo perfeito, sendo certo que quando se é adolescente o corpo leva tantos solavancos, Ana Filipa, mas tantos, e às vezes tão repentinos, que por mais que uma pessoa não queira querer um corpo perfeito, passa a vida a sonhar com ele, porque muitas vezes, o corpo é tudo menos perfeito, é um obstáculo tão grande que às vezes até irrita que haja espelhos.
Mas alguma vez vamos chegar a um ponto em que nós, seres humanos, não vamos ter um padrão de beleza?
Nós temos sempre um padrão de beleza, mas é isso, é aí que eu acho que as marcas um dia vão ter que perceber o que é o padrão de beleza, porque repare, há muitos modelos, alguns que seriam anjos, sem dúvida absolutamente nenhuma, que quando nós olhamos para eles, são pessoas que desfilam de uma forma irrepreensível, mas depois quando lhes olhamos para o rosto, nós percebemos que são tudo menos pessoas com um olhar côncavo, afetuoso, acolhedor. Logo, ao contrário do que as marcas imaginam, não são nada bonitas, muito antes pelo contrário. E portanto há uma luminosidade que vem de dentro, que depois dá todo um ritmo, uma forma, uma beleza ao corpo, que as marcas têm que perceber que não se resume de todo àquelas cinturas perfeitas, àquelas medidas rigorosamente no lugar, porque há muitas outras características que são indispensáveis para que nós olhemos para alguém e digamos assim: uau, esta pessoa é mesmo bonita. E se repararem, quando nós olhamos para corpos perfeitos, somos capazes de reconhecer, bom, que corpo, às vezes utilizamos até aquela designação, bom, que corpão, mas depois, quando vamos a ver, não são pessoas que nós gostássemos muito de ter ao nosso lado, porque lhes falta todo um conjunto de condimentos que, no fundo, todos juntos é que fazem com que as pessoas sejam bonitas.
E, Eduardo, ainda voltando aqui à questão dos adolescentes e da pressão que hoje em dia muitos deles têm para crescer a cumprir determinados padrões, as redes sociais vieram ampliar muito isso também. Portanto, estamos a caminhar num bom sentido, ou num sentido também um bocadinho hipócrita, onde, de vez em quando, em relação a estas marcas, vamos tendo estas atitudes, mas depois nas redes sociais, na gestão que fazemos daquilo que vamos publicando e daquilo que vamos vendo, andamos sempre a correr atrás do prejuízo.
Não, pois, eu acho que as marcas andam invariavelmente a correr atrás do prejuízo, porque muitas vezes organizam-se segundo padrões que não são razoáveis. Agora, sejamos razoáveis, nós podemos até dizer que gordura é formosura e outras coisas do género, mas depois temos sempre a ideia que as pessoas, quando têm peso a mais, são tudo menos pessoas bonitas. E a determinada altura era importante que nós pudéssemos também conversar acerca disso. E também temos a noção que as pessoas muito magras, demasiado magras, se calhar também fogem a esse registro. E portanto, nós temos a ideia que há uma dimensão de normalidade, de simetria, de formas também, que dão uma dimensão à beleza e ao corpo belo, mas de facto, respondendo-lhe com clareza, Eu acho que de vez em quando há estas medidas que são politicamente corretas, mas que são importantes. São sinais importantes para dizer às pessoas: atenção, você é muito menos feia do que imagina. Isto é importante, que fique claro. Dizer que essa pessoa é bonita, ui, é que se calhar temos que subir o próximo degrau, porque é isso que de alguma forma todos nós gostamos de ouvir e todos nós queremos saber melhor como é que se lá chega.
Eduardo, e não há aqui, nesta decisão e noutras similares, não há aqui uma tentativa de quase culpa, de nos pôr culpas em cima por apreciarmos aquilo que é belo? Nós somos humanos e gostamos do belo, gostamos de apreciar o belo, não é?
O belo é aquilo que nos atrai invariavelmente e de todas as formas. A beleza atrai-nos e, portanto, mal seria que nós não tivéssemos uma curiosidade que indaga, que de alguma forma tenta perceber tudo aquilo que é belo, que nos surge à frente, seja o que for, que claro. Seja o belo naquela
claro,
altura,
claro,
seja
claro.
Uma pessoa bela, seja um objeto belo, que fique claro.
Exatamente, exatamente.
O belo é aquilo que nos põe em comunhão com uma espécie de bem-estar com o universo, que nos põe em paz e que nos enche a alma. E, portanto, a beleza é aquilo que nos tira peso de cima e que nos faz encantar com o mundo, nem que seja uma música, seja o que for. É a beleza que nos torna melhores pessoas. E, portanto, em verdade, beleza, amor e verdade acabam por ser sinónimos. Mas é claro que nós não chegamos ao belo se não passarmos pela verdade, e às vezes o belo que nós vendemos são formas mais ou menos liofilizadas de verdade, e é isso que as pessoas não consomem. As pessoas não consomem a beleza mais ou menos padronizada em laboratório. Nós somos muito mais complexos e por isso mesmo muito mais bonitos.
Eduardo, agora em off, vai dar uma lista completa dos espelhos generosos. Está bem, porque eu confesso que em lojas tenho sempre muita dificuldade, acho sempre horrorosos, portanto já vamos falar sobre isso, está bem? Onde é que podemos encontrar esses espelhos?
Exata.
Pois isso é tudo estudado, eu sei que sim, mas eu nunca gosto muito.
Eduardo, e desde que já não há feira popular aqui em Lisboa com aquela, com aquela casa maravilhosa dos espelhos, isto tudo,
claro,
tudo ficou pior.
Isso tinha mais graça.
Era tão engraçado, porque nós éramos muito gordos ou completamente disformes e saíamos de lá a sentir que éramos as pessoas mais bonitas do mundo.
Exatamente.
Eram espelhos mágicos, de facto.
Esses é que resultam. Voltamos à conversa amanhã com o Eduardo Sano, porque se não é a resposta, também comigo, Ana Filipa Rosa, e com o Ricardo Conceição. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.